Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Encruzilhada do Sul, 31 de julho de 24, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul, o Partido Liberal de Encruzilhada do Sul, representado pela sua presidente, Rosângela Maria Gemelli Nader, brasileira, divorciada, professora aposentada, residente a domicílio na Rua São Cristóvão, número 3386, Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência cancelar o pedido de utilização do plenário da Câmara de Vereadores no próximo dia 3 de agosto, sábado, no horário das 8h20 até as 10h20, para a realização da convenção partidária da agremiação política, tendo em vista que tal encontro será realizado na mesma data e endereço situado na Praça Silvestre Correia, ao lado do Marcelão. Atenciosamente, Rosângela Maria Gemelli Nader, presidente do Partido Liberal de Encruzilhada do Sul. As correspondências eram essas, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 147/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do prefeito e Secretaria Municipal de Educação, para que seja instituída na rede pública de ensino a Semana da Prevenção e Combate à Drogadição e ao Alcoolismo. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação de instituição da Semana de Prevenção ao Combate da Drogadição e do Alcoolismo, pois compete ao Poder Público a instituição de políticas públicas de prevenção e combate ao uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. O elevado índice de drogadição e alcoolismo, inclusive entre menores de idade, afeta a sociedade de forma sistêmica, acarretando malefícios pessoais, familiares, escolares e de saúde pública. Este parlamentar, que abaixo subscreve, acredita que a educação e a instrução são as melhores armas para prevenir e combater os males da sociedade, sendo o uso das drogas por nossa juventude uma verdadeira chaga social a ser combatida com serenidade, planejamento e eficiência. Nosso município carece de um planejamento na área de segurança pública. A presente indicação servirá de um pontapé inicial para a criação de uma cultura de prevenção à drogadição e à criminalidade, por meio da integração da comunidade e da sociedade civil, promovendo uma união de esforços entre as entidades vivas da nossa sociedade, cito como exemplo a UAB, o Rotary, o Rotaract, CDL, conselhos municipais, conselho de medicina, psicologia, entre outros. Peço pelo exposto certos da sua atenção, para o presente pedido, o vereador Jefferson Rodrigues subscreve a presente com os votos de respeito e consideração ao Poder Executivo Municipal. Encruzilhada do Sul, 5 de agosto de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 148/24. A data das indicações está 2023. Só para solicitar, de repente, o protocolo para arrumar, para enviar o Poder Executivo. Indicação 148. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja instalada uma boca de lobo na rua Francilício Freitas Lopes, em frente ao número 242. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois os moradores já protocolaram pedido junto à Prefeitura e não foram atendidos até a presente data, na referida residência. Uma moradora tem dificuldade de locomoção, principalmente em dias de chuva. Não consegue sair de casa por conta da quantidade de água no local. Solicitamos que o problema seja resolvido o mais breve possível. Em Cruzilhada do Sul, 5 de agosto de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 149. O vereador Álvaro Esperdo vem nos termos regimentais solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, via Departamento de Trânsito, que seja colocado um semáforo na entrada da cidade, na rotatória. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o excesso de pessoas e carros na entrada da cidade aos finais de semana atrapalha a saída e a chegada de ambulâncias, ônibus, caminhões e outros veículos. Pede-se que medidas cabíveis sejam tomadas com urgência. Cruzilhada do Sul, 5 de agosto de 24, Álvares Perbes, vereador do MDB. Indicação 144. Moção, desculpa, 044. O vereador Jefferson Rodrigues requer, após os trâmites regimentais, que seja consignado, voto profundo pesar, pelo falecimento da senhora Vani Farias de Souza, aos 97 anos de idade. Justificativa. Faleceu na última sexta-feira, 2 de agosto, a senhora Vani Farias de Souza, deixando o esposo Jorge Melo de Souza, em memoriam, filhos Ana Terezinha, em memoriam, Antônio Augusto, Jorge Alberto, Maria Bernadette, José Diego, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. É, pois, justa homenagem póstuma dessa casa, representante dos munícipes, a uma cidadã merecedora dos votos de estima e consideração por parte da comunidade a quem tanto serviu. Aos seus familiares, as condolências e o respeito da Câmara. Transmita-se o teor desta família enlutada. Moção de pesar 045. A vereadora Cristina Boni e o vereador Álvaro Sperbi requerem, após os trâmites regimentais, que seja consignado voto profundo pesar pelo falecimento da senhora Reni Costa Rodrigues. Justificativa. Faleceu no Hospital Santa Bárbara, no dia 24 de julho de 2024, a senhora Reni Costa Rodrigues, aos 88 anos de idade. Casada com Luiz Homero Rodrigues, conhecido como Vô Chico, em memória, era filha de Alvim Meireles da Costa e Clotilde Henrique Costa. Deixou 3 filhos, Ângela, Rosângela, conhecida como Maninha, e José Luiz. Também teve 3 irmãos que já faleceram, Doli, Soli e Severino. Deixou o irmão por parte paterna, Mário José Costa. Dona Reni deixou ainda seus 5 netos que tanto a amavam, Fernanda, Luiz Henrique, Mariana, Catiucci e Keison. Também os bisnetos, Vitória e José Otávio. E a cuidadora, Arlete da Silva Cardoso. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas a todos que fizeram parte da vida da dona Reni e seus familiares. Justifica-se essa homenagem póstuma a uma pessoa muito benquista pela comunidade local e por seus familiares, tendo sido uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na amizade. Dona Reni era pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta, ética e dedicação à família, vizinhos e amigos. É, pois, justa homenagem póstuma dessa casa, representante dos munícipes, a uma cidadã que está merecendo a saudade da comunidade a quem ela tanto serviu. Sua ausência deixa desolados e com saudade seus familiares, amigos e conhecidos, deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã do bem, mulher de fé e alicerce da família. É, pois, justo esse reconhecimento e agradecimento pela vida da querida Dona Reni, que por muitas décadas residiu na nossa terra encantada. Por esse motivo, acreditamos que ela deve ser lembrada por todos que a conheceram, ficando para sempre na memória de sua família e amigos. Aos seus familiares, as condolências e o respeito da Câmara Municipal, transmita-se o teor desta família enlutada. Encruzilhada do Sul, 5 de agosto de 24, Cristina Boni, vereadora do Cidadania, e Álvaro Sperbi, vereador do MDB. Era isso, senhor presidente Ramiro.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Projeto de lei número 009/2024 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, que institui no município de Encruzilhada do Sul a Semana da Consciência Ambiental e da Outras Providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, já passo a palavra ao proponente, vereador Dr. Jefferson, para pronunciamento quanto ao seu projeto.
Muito obrigado, senhor presidente. De início, quero agradecer à Comissão Permanente de Projetos, que faz um trabalho anônimo aqui na casa, um trabalho de pouca visibilidade, mas de suma importância. Para aqueles que nos escutam pela Rádio Encruzilhadense, nos acompanham pelas redes sociais, todos os projetos de autoria do Poder Legislativo e também do Poder Executivo passam pela análise criteriosa desta comissão, que atualmente é formada pelos vereadores, presidida pelo vereador Diúdio, formada pelo vereador Álvaro e vereador Adriano, de qual eu tive a honra também, nos dois primeiros anos desta legislatura, de presidir. Então, quero, de início, então, agradecer a aprovação por unanimidade do nosso projeto. Projeto singelo, mas reputo de suma importância, porque o que nós passamos na enchente de maio de 2024 não foi um evento corriqueiro, comum, que acontece todos os anos. Foi o resultado, segundo muitos e muitos cientistas, do aquecimento global e do desrespeito do ser humano com o meio ambiente. Então, de nada adianta nós cobrarmos políticas públicas do Executivo, da União, do Estado, dos municípios, se nós também não conscientizarmos a população de que algo precisa ser feito de forma diferente. Me causa espécie, eu como cidadão, fico às vezes também preocupado, indignado, quando nós vemos, professor Leandro, as pessoas abrir o vidro do seu carro e atirar uma lata de refrigerante ou de alguma bebida que estejam usando, atirar um lixo, bituca de cigarro, nos corredores das nossas estradas do interior. Muitas pessoas confundem que aquilo ali é espaço para descarte de lixo. Então, isso tudo vem da falta de conscientização, da falta de educação e da falta de postura de todos nós. Então, com essa lei, todo o Poder Executivo, não importa quem estiver nas rédeas do Poder Executivo, né, vai ser uma lei que todo ano, no mês de maio, na primeira semana de maio, que foi a semana dessa enchente terrível que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, então vai ficar marcado nas escolas municipais, na primeira semana de maio, essa semana da conscientização, onde, na justificativa do projeto, é indicado várias e várias atividades pedagógicas para que envolva não só os alunos, mas o corpo docente e toda a comunidade escolar, para que seja criado e seja implementado essa Semana da Conscientização Ambiental. Então, eu peço o apoio de todos os colegas para essa nossa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 009. Em discussão, com a palavra, vereador Galera.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o colega Gerson por esse belíssimo projeto. Esse projeto, ele é muito importante, doutor, a nossa cidade. É muitas pessoas soltando lixo em qualquer lugar, as pessoas têm as lixeiras, jogam lixo nas nascentes, nas ruas, e vem, e as pessoas não saem daqui da Câmara aqui, pedindo, lá entupiu o meu bueiro, lá, aquela coisarada toda, vereadora Cristina. E aí, as próprias pessoas fazem isso, soltam um litro de plástico na rua. Então, a nossa cidade é muito... as pessoas não respeitam, né? Não soltam os lixos no lugar ideal. Já basta que não respeite a nossa nascente também. Hoje derruba árvores e tapa nossas nascentes aí. E aí o que vem acontecer, essas enchentes aí, né, é por causa de um... É o homem que faz isso aí, né? É o ser humano que faz isso aí. Então, quero dizer, colega Jefferson Rodrigues, esse projeto chegou numa boa hora, né? A boa hora, nossa cidade está na hora de nós a conservar ela limpa, né? Então, eu sou favorável a esse projeto e peço para os colegas que votem favorável, né? Que vai ser um projeto muito importante para a nossa cidade aí. Com esse projeto aí, pode ser que as pessoas cuidem mais das limpezas na nossa cidade. Que às vezes funcionários da prefeitura, 5 horas da manhã, tem que estar limpando as ruas. Né? As pessoas deixam as lixeiras, soltam lata, soltam papéis, né? Garrafas quebradas na rua. E só que na nossa cidade que acontece aí. Vai ali em Santa Cruz, ali a pessoa que solta qualquer um papel na rua é multado, e nós vamos ter que aplicar essas multas nas pessoas também. Né? Vão ter que fiscalizar e multar as pessoas que fazem essa barbaridade aí. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que nos honram com a presença. Dr. Jefferson, quero lhe parabenizar por esse excelente projeto da Semana da Consciência Ambiental. E eu gostaria de dizer que não apenas para as crianças e adolescentes que frequentam as escolas, mas para nós, adultos, nós, comunidade, que precisamos muito aprender, principalmente, o destino correto do lixo. E tanto o senhor quanto o vereador Galera falaram sobre isso nas suas manifestações. A gente anda... Eu digo que eu posso dizer com muito orgulho que eu ando pela cidade o ano inteiro, todos os anos da minha vida em Encruzilhada do Sul. Por isso que, quando eu falo aqui em alguma situação que eu enxergo na cidade, é porque eu vi pessoalmente aquilo. E o nosso anel rodoviário está virando um depósito de lixo. Tem vários locais onde tem, desde televisão, computador, sofá, cama, tudo que é tipo de lixo acumulado na volta do nosso anel rodoviário, e as pessoas não pensam que aquilo, dia que chove, a água vai levando para algum lugar, e normalmente esse lixo vai acabar dentro das sangas dos nossos rios que circulam a cidade aqui. Nós temos esse mesmo problema aqui na subida da Rua Zeferino Pereira Luz, que tem uma entrada para as ruas ali que sai atrás do Sindicato Rural. Também é um lixão a céu aberto, a gente pode dizer isso, porque a prefeitura vai lá, tira hoje, daqui a 2, 3 dias está lá o mesmo lixão de novo, está lá a fonte do Pedroso, que o diga, né, já se tentou fazer tudo lá, já se colocou lixeiras grandes, já se colocou container, e todos os dias que a gente passa lá tem lixo aos montes ali na fonte do Pedroso. Então, isso é só através da conscientização, não tem outro jeito que não seja, não adianta a gente encher de containers a cidade se as pessoas não colocarem dentro dele. Às vezes, as pessoas chegam com a sacolinha e botam do lado ali, elas não são capazes de levantar a tampa e botar lá dentro. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto. E uma semana para se falar sobre isso é, sim, muito importante, não apenas nas escolas, mas para toda a comunidade, seja através da nossa Rádio Encruzilhadense, as nossas redes sociais, panfletos, qualquer tipo de material que possa conscientizar as pessoas da necessidade de nós cuidarmos melhor do nosso meio ambiente. É isso que nós estamos precisando muito e urgente que isso aconteça. Mas também, doutor Jefferson, quero dizer assim, ó, nós aqui na Câmara de Vereadores criamos leis, criamos Semana da Consciência Ambiental, criamos o Agosto Lilás, criamos dedicados a assuntos que são relevantes nas nossas comunidades. Mas nós mesmos temos que ser fiscalizadores ou orientadores ou cobradores de que a prefeitura também ajude para que essas semanas, de fato, aconteçam algumas coisas que mobilizem a nossa comunidade para nós termos melhoras significativas em todos os assuntos que nós acabamos criando leis e depois elas se perdem porque ninguém lembra que existe aquela semana para se tratar de determinado assunto. Meu voto é favorável e, mais uma vez, parabéns.
Passo a palavra ao vereador Álvares Perbi.
Senhor presidente, saudar a assistência presente, da honra da visita. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Jefferson pela iniciativa, o doutor Jefferson pelo projeto, né? Sempre trazendo projetos bastante pertinentes e de bastante, né, objetivo para que se possa, né, tratar das políticas públicas aqui do nosso município. Grato pelas palavras, pela comissão. Estava, né, me lembrando aqui, doutor Jefferson, ao longo desses 20 anos, só não fiz parte das comissões aqui quando fui presidente. Então, sempre fiz parte, o presidente Ramiro, doutor Ramiro. E a questão de gratidão, né? E a gente não pode fugir daquilo que é convidado, né? Sempre fui convidado e sempre fiz a minha parte. E sempre tive a honra de trabalhar com Vossa Excelência, hoje com o vereador Júlio, com o vereador Adriano, foram vários que passaram aqui, que hoje nem estão aqui, né? E a gente sempre procurou dar transparência, né? E principalmente levar, né, para o plenário aqueles projetos que, né, realmente que tenha condições de ser votado, né, senhor presidente, que esteja dentro da legalidade, e isso muito nos honra, né, de ter feito esse trabalho ao longo desses anos. E o seu projeto é um projeto grandioso, um projeto que é tema mundial hoje, né? E que existem leis maiores, né, estaduais, federais, e as pessoas, muitas vezes, por falta de conscientização, por falta de políticas públicas também dos poderes executivos, de fiscalização, e as coisas vão acontecendo, né? Então, é muito bom lembrar, né, principalmente um projeto da altura desse seu, que significa levar, né, tratar, né, e divulgar, e levar às escolas, né, porque a escola, as crianças, os professores e as crianças têm a criança tem essa... Eu fiz muito trabalho de questão de políticas sobre educação, saúde, endemias. Essa questão, a gente fazia esse trabalho de divulgação nas escolas, e as crianças chegavam em casa e passavam para os pais. Olha, esse inseto tal, transmite doença. Sempre cobravam dos pais. Então, a escola, a criança, o professor fala lá e ele grava aquele e ele cobra. Eu acho que esse trabalho, esse projeto, ele se enquadra, né, nessa divulgação, nos meios de comunicação. Ele tem um projeto muito bem... O professor estava iluminado quando apresentou aqui na casa esse projeto, e tenho certeza, né, voto a favorável a ele, e tenho certeza que será de suma importância. Mas, é como diz a vereadora Cristina, nós temos que fiscalizar, né, presidente? E tem que multar também, porque se não entrar no bolso deles, eles vão continuar fazendo, porque as pessoas que não têm... Quem faz isso não tem caráter, né? Quem faz esse tipo de coisa não tem caráter, não tem moral, né? Porque sabe que isso vai causar um dano, né? E um dano muito grave, né? Tanto na... essa questão ambiental é crime, né? Isso é crime. Se a fiscalização apertar, isso dá até processo criminal, né? Porque hoje é crime esse tipo de ato, vereadora Cristina, jogando ali televisão. Televisor é altamente, tem mercúrio dentro daqueles tubos de imagem ali, né? Principalmente essas mais antigas. Né? Isso contamina tudo por 100 anos aí, o meio ambiente. Isso é um destrago irreversível, né? No meio ambiente. E tem pessoas, né, crianças, pessoas no verão mesmo gostam de tomar banho nesses arroios, aí, né, doutor Diego, nesses locais, assim, tu pensa bem o destrago que o mercúrio, né, que é um produto que está dentro desses tubos de imagem, né, o que pode causar, né, jogado aí no meio ambiente. Então, favorável, né, doutor Jefferson, parabéns mais uma vez, o senhor sempre trazendo esse projeto aí, muito importante, temas muito importantes para que a gente possa votar aqui e que venha em benefício da comunidade. Favorável, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Leandro Hendrix.
Boa noite, presidente, doutor Ramiro Hopp. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência aqui presente. Quero, primeiramente, lhe parabenizar, amigo e colega, e assim dizendo parente, doutor Jefferson, pela criação da Semana de Consciência Ambiental. E gostaria de salientar como sugestão, que a gente, eu acho que, não sei se isso ainda é possível a gente modificar, porque tu propôs que seria na primeira semana de maio. E como a gente sabe, eu que, como tu comentou comigo agora, eu sou da área, sou professor formado em Química e trabalho a área de legislação ambiental no ensino médio, que a semana do meio ambiente sempre é no final de maio, início de junho, porque dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, só como sugestão, né, que poderia se usar o mês de maio para as escolas prepararem projetos. Por quê? Porque nós já implantamos desde 2022, e muitas vezes é uma crítica construtiva, a que colegas deveriam de participar da Feira da Sustentabilidade, promovida pelas EMEIs, desde os pequeninhos até o ensino fundamental. Lindo de se ver esse ano, foi no dia do município do colega Jefferson. Então, projetos maravilhosos de reaproveitamento de todo o material que vocês possam imaginar. Então, eu só quis fazer essa sugestão, Jefferson, eu sei que já está instituído aqui, nós vamos votar, mas só como sugestão. Tá? Nós temos um problema crítico, três problemas que são mundiais. Nós temos o PET, que são as garrafas plásticas. Nós temos o plástico de baixa densidade, que são as sacolas no geral, e nós temos o óleo de cozinha. Parece inofensivo, mas não é. Né? São três poluentes em larga escala, né? Pela alta produtividade, pelo alto consumismo, porque o papel está deixando de ser problema, galera, porque o papel está deixando de existir. É tudo hoje em dia digital. Então o papel ele é conseguido se reciclar com uma maior facilidade. A questão de consciência, que eu escuto os colegas falar aqui, eu escutei o Álvaro falar, escutei a Cristina falar, né? Infelizmente, o povo, muitas vezes, eu não sei se não tem a consciência ou não tem a maldade, achando que aquilo possa não ser uma questão de poluição potencial. Porque a prefeitura tira lixo, tira entulho, né? Lixos depositados, muitas vezes, final de semana, as pessoas não querem esperar o lixeiro segunda-feira, e vão aos arredores da cidade de larga lixo. E se tem a cultura de colocar que a prefeitura, isso não é no nosso mandato, que fique claro, mas todos, que a prefeitura é o culpado. Isso fica feio para quem? Fica feio para a encruzilhada. Né? Isso não é só aqui, eu quero deixar claro isso, porque não é só aqui, isso em todo lugar é assim. E nós, como educadores, galera, professores, a gente bate, a gente insiste, mas eu aprendi e trago de casa que a escola dá o conhecimento e os valores vêm de casa. E esses valores não existem mais. Das coisas pequenas, de apreciar o meio ambiente, de plantar uma árvore de fruta, de cultivar uma horta, de não jogar o papel de bala no chão, de não jogar a bituca de cigarro no chão, que também é um poluente em larga escala. Isso não é culpa. O que está faltando é as famílias fazerem a sua parte. Porque a escola, eu sei que faço, porque eu falo por mim, falo pela rede municipal, falo pela rede estadual, e principalmente pela rede estadual, que se bate muito nisto. A gente trabalha a legislação. Eu trabalhava a legislação até julho. a nível federal, estadual e principalmente municipal, Jefferson. E a gente faz a nossa parte. Mas essa galerinha que vem aí hoje em dia, essa galerinha do digital, né, professora Maninha, não é fácil. A gente tem que insistir muito, colegas. Muito. Mas te parabenizo e vamos nos dar as mãos e vamos cada vez mais sermos participantes das escolas e muitas vezes, por incrível que pareça, né, um vereador, um palestrante, eu levei o Rodrigo Bloomberg a Zambuja para fazer uma palestra na Semana do Meio Ambiente. Foi maravilhoso. Maravilhoso, um conhecimento extraordinário. Todo o plano diretor, ele contém as informações, as diversas nascentes que nós temos dentro do município, que são problemas, porque estão sendo poluídas. Então, assim, ó, é uma riqueza o nosso município, que pena que a população, muitas vezes, não colabora. A gente faz a nossa parte, eu faço a minha parte, eu canso juntando lixo ao redor do tonel, na frente do meu comércio. E pessoas, muitas vezes, com cultura, não dão exemplo. Infelizmente. Isso tem que dizer. Porque as pessoas, assim, ó, cobrar é fácil. Cobrar um vereador é fácil. Cobrar um prefeito é fácil. Seja do partido A, B ou C. Mas quem é que faz a sua parte? Eu acho que não dá para empurrar o problema para os outros. Desculpe o desabafo, mas parabéns. E vamos trabalhar com as escolas em conjunto, que cada vez mais, e tem que se trabalhar as crianças de primeira a quinta série, que são aquelas que marcam o conhecimento, a fala, um projeto, o professor deixa uma marca. Porque depois do sexto, sétimo, oitavo anos, e geralmente ele já não tem mais essa absorção de conhecimento, e isso não fica marcado na mente das crianças. Mas precisamos trabalhar as crianças. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Adriano Horna.
Senhor presidente, demais colegas, assistência que faz presente, quero parabenizar o colega Jefferson. Acho que projetos que vêm a somar para o município, eles têm uma importância. No momento, colega Jefferson, que quando a gente sai do nosso município, e o senhor ia ter testemunha e prova disso, que quando a gente chega perto de Eldorado, Guaíba, as árvores estão cheias de sacolas de lixo. O que sobrou da enchente foi lixo. E a gente sabe que em redes sociais as pessoas cobram do governo, tem cidades que não tiraram todo o lixo, né, questão de meio ambiente que aconteceu. E a gente sabe, muitas pessoas que estão reclamando não têm condições, às vezes, nem de plantar uma árvore ou não querem. E a gente sabe o que aconteceu, o desastre aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e o que sobrou foi só lixo. Então as pessoas saírem daqui até Porto Alegre vão ver que as árvores estão cheias de sacolas plásticas. Lixos. O que teve justamente, né, uma enchente, e a gente sabe que foi um sistema muito grande de enxurrada, né, um sistema de meio ambiente que acabou trazendo até doença. Né. Bem contramão sobre isso, a gente tem prova viva no nosso município, o Rafael que está aqui. Rafael, eu não posso deixar de falar, ele, há poucos dias fez um projeto CNPC, entregando mudas de árvore, educando as crianças. A horta, quando os companheiros, colegas tiverem oportunidade, vão de Divina Providência, vão olhar as hortas que tem lá, que o Rafael coordena as crianças. É, isso é muito importante, Cristina, a gente reconhecer porque é feito, porque as crianças plantam e durante a refeição depois eles comem os alimentos deles. Então, já existe alguns locais a sistema de conscientização, a gente sabe que o CRES também existe uma... onde as crianças produzem o próprio alimento. Então, existe... Rafael, te dou os parabéns, porque a gente tem que reconhecer, porque quando eu vou lá e vejo tu com aquelas mudinhas, explicando para as crianças onde tem o adubo, onde tem que colocar, onde tem que fazer, a gente tem que reconhecer. Então, te parabenizo, porque é um projeto que vem acalentar junto, colega Jefferson. Algo que o senhor propôs, que é meio ambiente, educação, e eu acho que a educação e conscientização começa lá, na base. Depois de adulto, a gente não vai conseguir, infelizmente, mudar o ser humano. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dr. Diego.
Querido vereador Jefferson. Alô. Então, parabenizando o colega Dr. Jefferson pela pelo projeto. Vinha pensando o que, que precisa, né, para mudar uma cultura, porque o nosso problema é cultural, é cultura. Se a gente vê em outras nações, outros lugares, que já chegaram a um nível, vamos dizer, nas políticas com resíduos sólidos e orgânicos, com várias medidas, estão muito avançadas na frente, na verdade, é uma medida, uma mudança cultural mesmo. E o caminho é, dentre quase todos, é a conscientização realmente. É na insistência. E como fala também o professor Leandro, nas crianças menores. A gente vê o aprendizado, as manias, as coisas que já estão estabelecidas nas velhas gerações, vai funcionar na criançada. A gente vê eventos climáticos, a gente está discutindo uma coisa mais para o nosso município, para as comunidades pequenas do nosso Brasil, como a nossa Encruzilhada. Não cabe a nós a emissão de gases de efeito estufa em excesso. Isso é das superpotências ainda queimando carvão e petróleo, que ainda é o motor do mundo. Mas cabe a nós a parte de cuidar dos nossos rios, nossos mananciais, mesmo indo no supermercado, por que a sacola de plástico está lá na fruteira? Ela está lá. Por que a gente ainda não tem aquela hábito, é cultural, aquele hábito de levar a sacola das compras no mercado e depois voltar com ela? É hábito, nem pesa a sacolinha, dá para levar de casa. Como as nossas mães faziam quando a gente era pequeno. E dentre essas todas, como que vai poluir os rios? Vai para uma má política de gestão de descarte dos resíduos sólidos, mas também porque eles estão disponíveis ao uso indiscriminado. Então, é uma coisa que tem múltiplas faces, né? Tanto macro como a própria industrialização brasileira. Eu não aposto que nenhum cientista brasileiro tenha uma ideia, uma tecnologia para transformar a energia limpa, nós vamos continuar tendo que comprar dos estrangeiros. Infelizmente é assim, mas cabe a nós a conscientização. Faço essa reflexão, assim, a conscientização da criançada é a nossa única arma que está à nossa disposição. Era isso. Parabéns para o meu colega Dr. Jefferson, porque essas coisas de prevenção é na medicina, é em tudo. Prevenção, prevenção, vai ficando para depois, vai ficando para depois. Aí, quando acontece o problema, agora vamos fazer uma correria, porque deu um monte de coisa. Seria bom que a gente se assustasse e levasse a sério a prevenção, com maior importância que ela tem. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador Júlio Prestes.
Presidente, eu também, da mesma forma, quero cumprimentar o colega pela iniciativa. Eu quero só ampliar um pouquinho a discussão, Leandro, te cumprimentando também pelo teu conhecimento, de uma pessoa que foi secretária de Educação e tem o conhecimento de causa desses assuntos, né? Nós temos outro problema, colega Jefferson, presidente Ramiro. No descarte do lixo orgânico, por exemplo, das podas. Né? Quer dizer, a pessoa vai lá, faz a poda da sua árvore no seu pátio e coloca na frente da sua casa e pede para a prefeitura ir buscar. Mal sabe a pessoa que a prefeitura não tem o compromisso daquele descarte. Nós aqui ligamos, tentamos contribuir para a prefeitura ir lá, tirar as árvores, ou a grama, ou o resto da capina, que vai se amontoando ao longo das casas, muita gente depois deposita o lixo seco, e no fim forma aquele imenso entulho. Isso é outro problema. A prefeitura não tem o problema. Esses dias tinha uma ex-vizinha minha, uma pessoa de bem, uma pessoa que me pediu para me ligar para a prefeitura para tirar os seus galhos da sua poda, do seu pátio. Eu digo, eu não vou fazer. Fazes tu, eu procuro um serviço particular para fazer. Inclusive, a prefeitura não tinha há pouco tempo nem onde descartar. Estava com problema ambiental por causa do descarte desse tipo de lixo orgânico, que é a poda de árvores, que se acumula muitas vezes nas frentes das casas. E causa outros problemas. E a prefeitura, às vezes as pessoas não sabem, às vezes nós, legisladores, também não sabemos, que a prefeitura não tem o compromisso de tirar. O sujeito vai deixar de estar pintando uma rua, os funcionários públicos dos serviços gerais estão fazendo outro serviço na cidade, tem que parar tudo para atender um serviço particular. Isso é outra conscientização, Leandro. Isso é outra conscientização. Então eu queria contribuir com isso. Eu acho que ali na frente a gente vai ter que começar também a falar, né, sobre esses temas que chegam aqui, chegam nos pedidos muitas vezes dos colegas que têm a boa intenção de ajudar, né, os munícipes, mas às vezes não dá, porque às vezes a prefeitura tem outros compromissos, os serviços gerais são para outros compromissos. Resolve o problema do teu pátio, principalmente as pessoas que têm condições. Obrigado, presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 009 permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Parabéns, vereador Jefferson, belíssimo projeto. Gostaria também de acrescentar e aproveitar o espaço, lembrar a nossa comunidade que nós temos a Concreal, né, que faz essa coleta seletiva, container do lixo eletrônico, e muitas vezes a gente observa que as pessoas vão até o anel rodoviário, né, largar lixo quando é mais perto e estão descartando no local correto se forem até a Concreal que eles recebem lá. Então fica esse aviso da presidente da mesa da casa. Encerradas as votações, me despeço aqui dos ouvintes da Rádio Cruzeiradense, da TV Web, que passa pelo YouTube na página da Câmara, e convido a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2024. Daremos uma pausa agora, 12 de julho de 2024. Ah, está errado aqui, desculpa. A próxima sessão a realizar-se no dia 12 de agosto de 2024. Faremos uma pequena pausa de 2 minutos e voltaremos para o grande expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Concedo tempo de até 10 minutos à vereadora doutora Cristina Boni.
Tanta gente que fala. Senhor presidente, colegas vereadores, nomino novamente a assistência que nos honra com a sua presença na pessoa da minha amiga e companheira de sempre, Maninha, professora Maninha. Que bom vocês estarem aqui conosco nessa noite. Eu vou iniciar minha manifestação me reportando à convenção que realizamos ontem para confirmar as pré-candidaturas que vão compor a Federação PSDB e Cidadania. Até digo que é uma coisa inédita no nosso município, nesses últimos anos, uma composição para a Câmara de Vereadores e dois partidos juntos, por isso que nós, vocês vão ouvir muito durante esse pleito eleitoral, nós falarmos na federação. A federação nada mais é do que dois partidos juntos, cuja a legenda disputa a Câmara de Vereadores. Nós somos 12 pré-candidatos e eu, Cristina Boni, sou uma delas para a reeleição para a Câmara de Vereadores. Um momento da gente pensar grande por Encruzilhada do Sul. Eu sempre digo nas minhas manifestações que, enquanto eu estiver nesta casa, até dia 31 de dezembro, e se estivermos novamente o ano que vem, nós só estaremos pensando em Encruzilhada do Sul, o melhor para Encruzilhada do Sul, uma cidade mais bonita para Encruzilhada do Sul. Né, Mila? Tu já deve ter me ouvido falar muito essa frase. E quando o nosso colega doutor Jefferson fala em uma semana de conscientização ambiental, isso também faz parte de tudo que a gente pensa, da gente querer uma cidade mais bonita, e a gente tem visto a nossa cidade melhorar, sim. E quando, Oscar, meu assessor aqui na Câmara de Vereadores, a gente vai ali na praça e planta umas florzinhas, às vezes umas pessoas passam e dizem assim, amanhã elas já não vão estar mais aí, porque as pessoas levam, porque as pessoas depredam e tudo. Mas a gente faz isso há vários anos já, que nós fizemos isso na praça aqui do centro da cidade, e a gente tem a grata satisfação de ver isso aos poucos se espalhando pela cidade, em frente à Escola Borges de Medeiros, nos canteiros da Avenida Coronel Honório Carvalho, a rua ali do hospital, e outras ruas, assim como, Rafael, eu quero te dizer que esse projeto que tu faz ali no Divina Providência, de ensinar as crianças a cultivarem uma horta, tu pode ter certeza que muitas, já nas suas casas, estão com os pés de alface plantados, com o tempero verde que vai ser colocado na comida que elas têm na mesa todos os dias. Isso é muito importante, é assim que a gente aprende a fazer uma cidade melhor, né? É ensinando as crianças, é nós adultos nos dispondo a fazer esse tipo de atividade. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou colocando novamente o meu nome como pré-candidata à Câmara de Vereadores para continuar fazendo esse trabalho, sempre buscando uma cidade melhor para todos nós. Dito isso, quero dizer que esses 4 anos que eu estive aqui, vários projetos que passaram por essa casa, que levaram a minha assinatura. Um deles foi o Agosto Lilás, implementar no município, assim como acontece nos outros municípios do Brasil inteiro, nós termos o projeto Agosto Lilás, um mês para nós discutirmos como diminuir a violência contra as mulheres, né? E a gente sabe que, infelizmente, os dados só aumentam. Feminicídios aumentam, estupros aumentam, lesões corporais aumentam, tentativas de homicídio aumentam, e nós precisamos falar muito sobre esse assunto. Nós precisamos proteger as nossas mulheres, as nossas meninas, que estão ali com 12, 13 anos, e a gente sabe o quanto elas já estão sofrendo com violência
de todas as formas de violência contra a mulher. Então, eu tenho essa grata satisfação. Até um pouco, até o outro mês, eu participava do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, logo depois da campanha eleitoral, eu retornarei para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sempre com essa intenção de nós diminuirmos a violência doméstica, a violência contra a mulher. A gente sempre tem que falar sobre esse assunto, seja no microfone, mas principalmente dentro das nossas casas, para nós protegermos as mulheres. A gente, no dia a dia, é procurado por muitas delas que sofrem violência e, às vezes, a gente não sabe nem o que dizer. Né? A gente fica assim, pensando que como que uma mulher é tratada da maneira como algumas são tratadas, porque a gente não pode admitir isso numa sociedade que está em 2024. Nós não podemos permitir, nós não podemos deixar nenhuma mulher passar por violência. Mas, durante todo esse mês de agosto, nós voltaremos a falar sobre isso. Tenho certeza que nós teremos atividades no nosso município. Até quero fazer um pedido, através desse microfone, que, novamente, a prefeitura ilumine o prédio de Lilás, como foi feito no ano passado, porque isso chama a atenção das pessoas, e, chamando a atenção das pessoas, chama a atenção para debater esse assunto da violência contra a mulher. E, falando em mulheres, mas falo da população no geral, e sempre que eu vou em algum evento e ouço o prefeito Benito falando sobre a saúde do município, dizendo que nós não temos mais filas nos postos, dizendo que tem livre demanda, de que a pessoa chega às 2 horas no seu posto de saúde e ela consegue consultar. E nós sabemos que isso é verdade, né, doutor Jefferson? Nós sabemos porque nós acompanhamos, porque nós vamos nos postos de saúde para conferir como é que está o atendimento, como é que está, se tem fila, se não tem fila. Nós passamos na frente dos postos quase que todos os dias e a gente sabe muito bem que isso melhorou muito, de verdade. Principalmente, eu falo principalmente o posto do interior aqui, né? O posto do interior, que as pessoas chegam hoje 2 horas da tarde lá de fora e elas conseguem atendimento médico. Isso é muito bom. Mas eu, há muitos anos que falo nessa casa, que nós precisamos aumentar os exames. Nós precisamos dar continuidade àquele atendimento que a pessoa recebe ali no posto de saúde. Porque está muito bom. Ela chega ali, tem o médico atende ela, faz aquele primeiro atendimento, prescreve medicamentos e prescreve exames. E depois daí? E depois daí, né, vereador Sidney? Tem pessoas que morrem esperando um exame. Tem pessoas, como aqui, mandou uma mensagem chorando hoje, dizendo que ela precisa fazer um cateterismo. E de que ela é a 14ª na fila. E no município sai um cateterismo por mês. Ela disse assim, será que eu vou aguentar 1 ano e 2 meses? Será que essa paciente vai aguentar? Nós temos que pensar, se esse paciente é nosso familiar, o que, que nós faríamos? Eu vou dizer sinceramente para vocês. Às vezes, eu digo, como que nós, governantes, porque nós somos governantes, não trabalhamos mais para mudar essa realidade? É impossível nós continuarmos numa situação dessas, que uma pessoa morre porque ela não pode ir lá fazer um procedimento, porque ela precisa esperar 14 meses. Eu sempre digo, e falo muito com o pessoal da Secretaria da Saúde, quem faz essa marcação para as pessoas esperarem aquele exame e tal, que, graças a Deus, não existe mais furar fila, graças a Deus, não tem mais furar fila. Existe um sistema que regula tudo isso. E, às vezes, eu digo assim, eu só estou ligando para vocês, porque parece que, quando a gente fala sobre isso, as energias positivas vêm e aquela pessoa consegue aquele atendimento. Mas nós não podemos ficar esperando por isso. Nós temos que aumentar os exames que o município oferece. Nós temos que ir lá para Porto Alegre, brigar para que o governo do Estado aumente os exames que ele manda para o município. Né, vereador Álvaro? É isso que nós temos que fazer. E nós temos condições de fazer isso, nós temos força política para isso. Mais uma vez eu faço esse pedido aqui nesse microfone. Presidente, também gostaria de falar sobre a estrada da Maria Santa. Na semana passada, a equipe da Secretaria de Transportes foi até lá, num trecho que é mais ou menos uns 6 quilômetros à frente da propriedade Olivas da Lua ali. Já faz um tempo que esse trecho continua incomodando aqueles moradores. Passam veículos menores, mas o ônibus do transporte escolar tem dificuldade de passar. Eu acho que eu vou pedir para o secretário Miranda que eles deem mais uma olhada nesse trecho da Estrada da Maria Santa para que esses veículos maiores, caminhões e ônibus, passem com mais tranquilidade ali. Teria outros assuntos, mas o meu tempo terminou. Por essa semana era isso. Posso só concluir, presidente, é só mais um item que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que é de interesse de todas as pessoas que estão aqui nessa casa e que também estão me assistindo, que é os cachorros nas ruas mordendo pessoas. Na última semana, eu recebi 3 relatos. Só eu recebi 3 relatos de pessoas que tiveram ou um vizinho ou um amigo que foi mordido por um cachorro, ou a própria pessoa. Aí, o que, que acontece? Claro, a gente liga, por exemplo, nós temos o Castramóvel, correto? Hoje, agora, essa semana, ele está na barreira, né? Prestando um ótimo atendimento nesse sentido, só que ele não faz esse trabalho para os cachorros de rua, né, Ramiro? Porque o que, que o pessoal do Castramóvel alega? Quem que vai depois pegar aquele cachorro, cuidar dele, que ele está com pontos, né, que o animalzinho tem que ser cuidado, e depois que passar aqueles dias, vai lá para o pessoal do Castramóvel retirar os pontos do animal. Né? Só que também, assim como nós falamos sobre o lixo nesta casa, que são as pessoas que têm que cuidar do seu lixo e são as pessoas que têm que cuidar dos seus animais também. Porque esses cachorros que estão nas ruas, eles estão sendo alimentados por algumas pessoas. As pessoas têm que ajudar a se responsabilizar por aquele animal. Eu digo, então, quem sabe a gente faça um mutirão entre nós, comunidade. Né, que a gente pegue aqueles animais, que se responsabilize por eles, que leve para o Castramóvel, para a gente tentar diminuir esse problema que são os cachorros de rua, e agora com esses vários relatos de pessoas sendo mordidas por esses animais, que ninguém sabe quem é o dono. Por essa semana era isso, quero agradecer de vocês me assistirem, nós não temos mais a transmissão pela Rádio Encruzilhadense, nem temos pela TV Web, mas todas as semanas, nesse mesmo horário, eu estarei pelas minhas redes sociais fazendo a minha manifestação aqui na Câmara de Vereadores. Sugiram assuntos, nos peçam melhorias, que nós estamos aqui para trabalharmos sempre juntos por Encruzilhada do Sul. Muito obrigada e um abraço no coração. Obrigada, presidente.
Como os líderes dos seus partidos abriram mão do tempo de liderança, não temos mais nada a tratar. Então, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de agosto de 2024.